Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, queridos ouvintes do Boletim da Saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao programa desta semana. Eu sou Janari Damascena e vou apresentar as notícias com maior destaque na saúde pública. E nessa edição, vamos trazer informações variadas a respeito de vacinação, cooperação internacional e trânsito. Tudo para que você e sua família tenham as melhores informações para cuidar da saúde de todos. E aqui no estúdio da Rádio Saúde, quem está comigo para apresentar este programa é a Débora Rocha. Diga para nossos ouvintes, Débora, quais os destaques dessa semana?
Olá, Janari, olá, ouvintes. No Boletim da Saúde desta semana, vamos explicar como o Brasil vai bater recorde no número de transplantes de órgãos, tecidos e células realizados no país por causa do aumento de doações de órgãos. Além disso, vamos falar sobre a vacina contra o HPV, que pode ajudar na prevenção contra o aparecimento de câncer em homens e mulheres. Também vamos apresentar algumas dicas importantes para você se manter atento ao trânsito e evitar acidentes. E para começar, vamos chamar o repórter Carlos Américo para falar um pouco mais sobre o evento da Organização das Nações Unidas para acelerar as ações de combate à tuberculose em todo o mundo. Então, Carlos, o que podemos falar a respeito desse tema?
Pois é, Débora. Pela primeira vez na história da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi realizada uma reunião com ministros da saúde de vários países para debater estratégias para combater a tuberculose, uma das doenças que mais mata pessoas no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em 2017 a tuberculose foi responsável por mais de 1,5 milhão de mortes por todo o planeta. Além disso, um quarto da população mundial pode desenvolver a doença. O ministro da Saúde do Brasil, Gilberto Ock, participou da reunião e ressaltou a importância dos investimentos em tecnologia para tornar mais efetivas as medidas de combate à tuberculose.
Estamos convencidos de que a resposta mais eficaz é o fortalecimento da cooperação internacional. Nossos países entendem que a tuberculose é um dos mais expressivos riscos transfronteiriços à saúde global, cujo enfrentamento exige um trabalho determinado e duradouro. Erradicar a pobreza, viabilizar o acesso aos serviços de saúde pública e garantir o desenvolvimento econômico sustentável são elementos essenciais para a eliminação da doença.
No ano passado, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. A proposta é diminuir o número de pessoas que são acometidas pela doença, chegando a menos de 10 casos por 100 mil habitantes até o ano de 2035, além de reduzir as mortes para menos de um óbito por 100 mil habitantes. Essas metas são um compromisso que o Brasil assumiu com a Organização Mundial da Saúde.
Muito obrigado pelas informações, Carlos. E durante a apresentação do Brasil, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, também comentou que a cooperação internacional é um grande passo para eliminar situações que possam beneficiar a proliferação da tuberculose pelo mundo.
Então vamos seguir com as notícias do nosso boletim e passar para a importância da vacina contra o HPV, que é um vírus transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas através da relação sexual. Quem tem mais detalhes é a repórter Aline do Vale.
Débora, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indica que 290 milhões de mulheres no mundo vivem com a doença, sendo 70% infectadas pelos tipos 16 e 18, que são de alto risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Por isso, a vacina contra o HPV é a principal forma de prevenção contra o aparecimento deste câncer. Nos homens, a vacina protege contra cânceres de pênis, orofaringe e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais e doenças de difícil tratamento. No Brasil, a vacina é oferecida gratuitamente pelos serviços de saúde pública para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explica como funciona a vacinação.
O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo mínimo de 6 meses entre cada dose, né? Então, quem tomou no primeiro semestre a vacina, agora é o momento de estar tomando a segunda dose. Lembrando que nós estamos fazendo uma mobilização para chamar a atenção da necessidade de voltar a receber essa segunda dose agora a partir do mês de setembro. Porque só completando o esquema vacinal, ou seja, recebendo as duas doses, é que esses adolescentes estarão devidamente protegidos.
Ainda de acordo com Carla Domingues, o adolescente que está na fase de tomar a vacina precisa receber uma dose. Apesar disso, mesmo que já tenha tomado a primeira dose há mais de 6 meses, não é preciso recomeçar o processo. Basta tomar a segunda dose para ficar protegido.
Muito obrigado pelas informações, Aline. E vale a pena ressaltar que mais de 20 milhões de adolescentes brasileiros devem buscar os postos de saúde para receber a vacina contra o HPV. Segundo estudo realizado pelo projeto Pop Brasil, em 2017, a prevalência estimada do HPV era de 54% e que 37% dos participantes dessa pesquisa apresentaram HPV de alto risco para desenvolvimento de câncer.
Agora vamos com uma ótima notícia. O Brasil vai bater recorde no número de transplantes de órgãos, tecidos e células realizados no país por causa do aumento de doações de órgãos. Quem traz as informações é a repórter Patrícia Cordeiro.
É isso mesmo, Débora. Se os números se mantiverem como no primeiro semestre deste ano, a expectativa é de alcançar até o final de 2018 2.200 transplantes de fígado, 130 de pulmão e 382 de coração. Segundo a projeção, os transplantes de medula óssea também vão alcançar seu maior número na série histórica, que é o de 2.684. Mas a história da doação de órgãos é também uma história de amor, que envolve o doador, a família de quem doa e a pessoa que recebe. Aos 10 anos de idade, a menina Ana Júlia Alves precisou de um transplante de coração e a espera não durou muito. Um ano depois do transplante, Júlia fala de como era a vida antes e depois da doação.
Antes era tipo tudo ruim, eu não conseguia nem pintar meus desenhos, não conseguia pentear o cabelo, beber água, era muito ruim. Agora hoje eu já posso fazer tudo isso, eu já posso brincar, posso correr, posso fazer tudo.
Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, dia 27, quando também foi lançada a Campanha Nacional de Incentivo à Doação. Neste ano, o slogan é Espalhe Amor, Doe Órgãos. Por isso, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, fala da importância de conscientizar a população para avisar a família pelo desejo de ser um doador de órgãos.
Nós precisamos falar com as pessoas, nós precisamos falar com o coração das pessoas. As pessoas têm que ver todo dia exemplos positivos, tá? E ver também a dificuldade, porque é um momento delicado por trás de um ato de solidariedade. A política pública, ela esbarra num determinado momento deficiência, mas ela não pode tudo. E a população tem que ter certeza que vai encontrar a condição adequada.
O balanço aponta crescimento de 7% no número de doadores efetivos de órgãos, passando de 1.653 para 1.765. Em números absolutos, o país conta com 3.530 doadores em todo o ano de 2018. Este número é 86% maior que em 2010.
Muito obrigado pela participação, Patrícia. E antes de encerrar o programa desta semana, vamos falar um pouco a respeito da segurança no trânsito. Não é mesmo, Débora?
Exatamente, Janari. A cada dia que passa, é possível vermos muitos motoristas desrespeitando algumas leis muito importantes para a segurança de todos que estão pelas ruas. O motorista, as pessoas que estão com ele, outros motoristas e até pedestres. O uso do celular tem se tornado campeão das infrações. Dirigir e usar celular ao mesmo tempo é uma infração de trânsito porque tira a atenção do motorista de onde ele deveria estar mais focado, a pista. Segundo o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Glauber Peixoto, a desatenção no trânsito já é uma das principais causas de acidentes fatais pelas estradas do Brasil.
É importante que o condutor ele mantenha o foco no trânsito. Um segundo, 2 segundos de distração pode ser tempo necessário para se provocar um acidente grave. A velocidade de 80 km por hora, por exemplo, ele percorre 22 metros por segundo. Então, o tempo que a pessoa pega um celular e abre uma mensagem ultrapassa 3, 4 segundos. Então, são quase 100 metros que a pessoa não vai observar a via, não vai observar a situação do trânsito, não vai observar um ciclista, um pedestre, podendo provocar muitos acidentes.
Pois é, Débora, o Código de Trânsito Brasileiro classifica como gravíssima a infração de quem é flagrado mexendo ao celular enquanto dirige, o que gera multa e pontos na carteira. Além disso, é preciso fazer um alerta. O uso de celular também é um risco para os pedestres. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, está aumentando o registro de atropelamentos de pessoas que estavam distraídas com seu smartphone no momento de atravessar uma rua ou um cruzamento. E com essa dica muito importante, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela companhia, Débora. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa.
Boletim do Ministério da Saúde. Apresentação, Janari Damascena e Débora Rocha. Reportagem, Pedro Paulo Souza e Aline do Vale. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.